Espero aqui, senador João Pedro, repetir o feito do senador Armando Monteiro e não utilizar os 20 minutos numa hora adiantada que nós estamos hoje, depois de um pronunciamento longo e com longos e muitos apartes também. Mas, senador João Pedro, eu não poderia deixar de vir à tribuna hoje para me posicionar diante da nota emitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Não poderia, senhor presidente, porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou que o governo brasileiro suspenda imediatamente, solicitou isso em nota, aprovado por uma comissão, até onde temos conhecimento, de 7 membros, que o governo brasileiro suspenda imediatamente o licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará, e impeça a realização de qualquer obra até que sejam observadas as medidas em favor das comunidades indígenas da bacia do Rio Xingu. E aí eu tenho a nota aqui, senador João Pedro, uma nota que é dirigida à Sociedade Paraense de Direitos Humanos e cuja referência são as comunidades indígenas da bacia do Xingu, no estado do Pará. E, na oportunidade, eu vou ler alguns trechos da nota, a comissão informa que se dirigiu ao Estado em virtude do artigo 25 do seu regulamento, da Comissão de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, a fim de solicitar a adoção de medidas urgentes para proteger a vida e a integridade pessoal dos membros das seguintes comunidades indígenas da Bacia do Xingu. Aí passa a relacionar uma a uma as comunidades, como, por exemplo, Arara da Volta Grande do Xingu, Juruna de Paquissamba, Juruna do Quilômetro, Xicrim da Trincheira do Bacajá, Arauetê, do Igarapé e Pixuna, Arara, da terra indígena Arara, e aí vai. E o que diz a nota, senhor presidente? Entre as razões elencadas pela OEA, a comissão solicita ao governo que as comunidades atingidas, as comunidades indígenas, no caso, pela obra, tenham acesso ao estudo de impacto ambiental, ou seja, ao RIMA, não só ao estudo, mas também ao relatório. Estudo e relatório de impacto ambiental. E pede ainda medidas vigorosas e abrangentes para proteger a vida e a integridade pessoal dos povos indígenas e que impeçam a disseminação de doenças e epidemias. Aqui está a nota, senhor presidente. Item 1. Diz o seguinte, a nota da OEA. Cumprir a obrigação de realizar processos de consulta de acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a jurisprudência do sistema interamericano, no sentido de que a conduta seja prévia, livre e informada de boa-fé. Ou seja, a OEA pede, senador, que seja ouvido as comunidades e os povos indígenas. Todos eles já foram. A FUNAI informa que foram realizadas 4 audiências públicas, cada uma delas com milhares de pessoas, inclusive os povos indígenas, participando das comunidades. O estudo e o relatório é um documento público que qualquer pessoa pode acessar. Também a FUNAI informa que já foi disponibilizado. Mas, assim como diz a nota, essa nota é de número 142, nota de número 142, assim, enfim, como diz a nota 142 de Itamaraty, os termos usados pela instituição nos causam perplexidade. Foi assim que reagiu o Itamaraty, falando que essa nota emitida pela OEA, e que é bom que se diga, não é pela Organização dos Estados Americanos, não é por uma comissão, foi por uma comissão que compõe a Organização dos Estados Americanos. Então, Itamaraty classificou, o primeiro recebeu com perplexidade e classificou essa nota de precipitada, injustificável e intrusiva. E eu quero repetir aqui que a minha opinião é exatamente a do Itamaraty. Porque, olha, presidente João Pedro, nós viemos de um Estado que tem a maior população indígena do país, mais até do que o Estado do Pará. Nós temos alguns municípios no estado do Amazonas que são dirigidos por indígenas. O município que tem a maior concentração de população indígena, quase 90% da população, é o município de São Gabriel da Cachoeira, cujo prefeito é Pedro Garcia, prefeito do Partido dos Trabalhadores, e que vem conduzindo com muita competência e, mais do que isso, respeito aos direitos dos povos indígenas daquela região, da região do Alto Rio Negro. O Brasil, ele é referência, mas não é referência no descumprimento das questões relativas aos direitos humanos ou, principalmente, dos direitos dos povos indígenas. Não há nenhum país do mundo que trabalhe tanto para preservar a cultura, a territorialidade, a própria economia em relação aos povos indígenas do que o Brasil. Nenhum país do mundo, talvez, tenha um percentual, eu não quero colocar de forma ampla, genérica, mas coloco de forma proporcional, nenhum país do mundo, talvez, tenha proporcionalmente tanta terra indígena demarcada como nós temos. Não estou querendo dizer com isso que não há problema em relação aos povos indígenas, às comunidades indígenas. Há problemas. E nós precisamos trabalhar problema na assistência à saúde, na própria inserção econômica dos indígenas, que querem ter acesso à tecnologia. Agora, como levar o acesso à tecnologia respeitando a cultura, respeitando os seus procedimentos de vivência, de sobrevivência? Mas não há o que se negar no mundo inteiro. O respeito que os governos brasileiros, e aí eu quero fazer justiça, não é apenas o governo do presidente Lula ou o governo da presidenta Dilma. Essa tem sido uma postura histórica do Brasil ao longo desses tempos, de respeitar a nossa diversidade, diversidade étnica, diversidade das opiniões. Então, nós não podemos aceitar, eu não posso, sei que Vossa Excelência também comunga com a mesma opinião que eu aqui estou expressando. Verdade. Nós não podemos concordar de maneira e nem aceitar de maneira nenhuma essa nota emitida pela Comissão de Direitos Humanos da OEA. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Nós sabemos que não há uma nota cujos impactos aconteçam imediatamente, não. O Brasil vai se dirigir à OEA respeitosamente, tenho certeza absoluta, a diplomacia brasileira se dirigirá à OEA com muita responsabilidade, com muito respeito, mas a OEA deveria promover uma retratação mesmo, porque muitas das coisas que falam na nota não é verdade. Não é verdade que as comunidades indígenas não foram ouvidas. Não é verdade que o projeto de Belo Monte é um projeto que não se conhece e não se domina. Esse projeto está sendo trabalhado tecnicamente no Brasil há 3 décadas, há 30 anos. Há 30 anos. Há 12 anos eu cheguei na Câmara dos Deputados. E há 12 anos, eu me lembro como se fosse ontem, participava, deputada federal estreante, de uma audiência pública para debater o projeto de Belo Monte. E o projeto foi publicado e o projeto foi sendo modificado e hoje Belo Monte é uma usina projetada para gerar em torno de 11 mil megawatts, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, uma das maiores do mundo, mas mais do que isso, com uma proporção de área alagada para energia gerada das menores do mundo. A área alagada será equivalente ao tamanho do plano piloto daqui de Brasília, para gerar 11 mil megawatts. Olha a nossa Balbina, que aconteceu no passado, o quanto se alagou para gerar 150 megawatts. Nós estamos falando de uma usina das maiores do mundo, de 11 mil megawatts. Então, não é verdade quando diz que Belo Monte tem que ser mais discutido. Belo Monte foi muito discutido. Tem sido, aliás, discutido ao longo de 3 décadas. Qual é o país que leva 3 décadas, e não é apenas discutindo, é ouvindo as críticas, elaborando, promovendo mudanças. A hoje presidenta Dilma, quando chegou ao governo, no primeiro momento foi ser ministra de Minas e Energia, domina, porque já havia sido secretária de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul, e com a sua capacidade, com a sua competência, percebeu. Nós precisamos gerar energia e energia boa. Energia barata, energia segura. E energia hidrelétrica é uma energia barata, segura e boa. Precisamos, obviamente, ter todos os cuidados. Não dá para construir Belo Monte sem pensar em eclusa, como se fez no passado com Tucuruí. Tucuruí foi construída, mas não teve eclusa. Problema de navegabilidade, problema de sobrevivência de ribeirinhos, esse problema não existirá mais. Aliás, as compensações ambientais são tantas que certamente grande parte do custo do projeto é por conta de cobrir essas compensações ambientais. Então não há violação, como diz, não há despreparo, não há risco no projeto de Belo Monte, assim como não há nenhum fato que indique que Belo Monte tenha sido algo planejado em gabinete, sem a participação e sem a discussão popular, mesmo porque a nossa legislação brasileira sobre meio ambiente também é uma das melhores do mundo, senador Walter Pinheiro. A nossa legislação ambiental, ela é rigorosa, ela é rígida. Qualquer empreendimento que cause impacto no ambiente precisa de licenciamento. Eu aqui cumprimento o nosso querido deputado João Grandão, que visita o Senado Federal. Um prazer revê-lo, deputado. Mas a nossa legislação brasileira, do ponto de vista ambiental, ela é rígida. E muito mais do que rígida, é uma legislação democrática. Nós estivemos agora há pouco, senador João Pedro, senador Eduardo Braga, eu, prefeita do município de Boca do Acre, no estado do Amazonas, ex-prefeito, vereadores, agricultores, produtores, discutindo sobre legislação ambiental. Estivemos até agora há pouco, conversando com a ministra. E o que lá foi definido também vem no sentido de flexibilizar o diálogo, mas cumprindo-se a legislação. Cumprindo-se a legislação, ou seja, nós não abrimos mão. Nós somos um país que busca, sim, o desenvolvimento com a sustentabilidade. Nós temos a Amazônia, Belo Monte é na Amazônia, mas nós temos a responsabilidade de tratar a Amazônia como ela deva ser tratada. Eu não sei a que interesse serve essa nota emitida pela organização, pela OEA. Não sei a quem interessa, porque ela não é calçada em verdades. Não é. Não é. O governo brasileiro, o Itamaraty, ponto a ponto, já vem mostrando que não há qualquer base na nota. Não há. Não há, senador João Pedro. Vejam o que diz a nota. No item 2, garantir que de forma prévia à realização de tais processos de consulta, ou seja, pede que tenham acesso aos estudos de impacto ambiental às comunidades indígenas. Já disse, as comunidades indígenas não apenas tiveram acesso a esses estudos, mas tiveram a oportunidade de participar através do diálogo, inclusive os órgãos ambientais, os setores do Ministério de Minas e Energia aceitando uma série de reivindicações no sentido de proteger essas nações. No item 3, diz a nota que o Brasil deva adotar medidas vigorosas e abrangentes para proteger a vida e a integridade pessoal dos povos indígenas. Como se Belo Monte colocasse em risco. Não coloca em risco. Isso tudo foi estudado pela FUNAI, mas muito estudado durante essas décadas todas. Aí, no item 4, a mesma coisa. Para que o governo brasileiro suspenda a medida até que as obras, o licenciamento e as obras, até que adote medidas vigorosas e abrangentes para prevenir a disseminação de doenças. Não precisa a OEA vir ao Brasil, um país tão respeitado no mundo inteiro, primeiro porque defende a autodeterminação dos povos. Em nosso currículo, no Brasil, nós temos belas heranças, mas talvez uma das mais belas é o respeito que adquirimos na comunidade internacional, porque não somos um país beligerante, não somos um país que prega a guerra. Em momentos difíceis, pregamos sempre a paz. Muita gente questiona por que a presidenta Dilma, o governo brasileiro, não apoiou a invasão à Líbia. Porque nós achamos que violência não se resolve com violência. Não se resolve com violência. E não apenas lutamos, mas praticamos o exercício do respeito aos direitos humanos. Então, senador João Pedro, acho que nós precisamos, e eu estou tomando algumas iniciativas, que penso tem que ser iniciativas coletivas, para que o Senado Federal, não apenas o Itamaraty, o Senado Federal se dirija a organização americana, colocando a nossa opinião, a nossa indignação em relação a essa nota. Nós estaremos em breve senadora Marinor, do Estado do Pará, organiza uma comitiva de senadores para que possamos ir a Belo Monte. Nós estaremos lá para o dia 16, o senador João Pedro irá, eu irei, vários outros senadores irão, não sei se o senador Davim também participará, confirma que participará deste evento. Iremos a Belo Monte. Agora, não decidimos ir a Belo Monte por conta da nota publicada, divulgada, não. Decidimos ir a Belo Monte antes. Essa casa criou uma subcomissão no bojo, no seio da Comissão de Meio Ambiente, uma subcomissão para acompanhar Belo Monte. Ou seja, não é apenas o governo brasileiro, o Ministério de Minas e Energias, o Ministério de Meio Ambiente, não. É o Parlamento brasileiro que acompanha par e passo a realização da obra, das suas preliminares até a sua execução, acompanhamos e não vamos abrir mão de acompanhar isso. Por isso é que eu mostro aqui a minha indignação em relação a essa nota publicada pela OEA. Por isso é que estou propondo que a gente, que coletivamente apresentemos, em nome do Senado, a nossa indignação. E que a OEA reveja, item por item, daquilo que escreveu. Que não se baseie em notas, em pedidos de organizações não governamentais, que devem ser respeitadas, devem ser ouvidas, mas que ouça o outro lado antes de adotar medidas que, para nós, podem não ter consequências práticas imediatas, mas têm uma consistência e têm uma relevância política muito grande, muito grande. Nunca o Brasil recebeu qualquer nota de desaprovação de qualquer organismo internacional. Então fica aqui a demonstração da minha indignação com essa nota e aquilo que eu considero uma intromissão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em relação ao governo brasileiro e, sobretudo, a uma obra tão importante, tão delicada, mas tão estudada e trabalhada como é a construção de Belo Monte. Muito obrigada, senador.